né? Então, Deus escuta os que sofrem. Deus vê a dor de quem é perseguido, do pobre, do abandonado. Vê a tua dor. Você que está me ouvindo agora, passando por um momento de dor, Ele também enxerga a tua dor. E é Ele que nos sustenta, nos dá força. E o Salmo termina convidando ao louvor. A oração passa da lamentação para a esperança. Quem confia em Deus descobre que a história não termina na perseguição nem no sofrimento. A última palavra é da cruz, gente. Diga aí, meu querido ouvinte. A última palavra é da cruz? Não. A última palavra é da ressurreição. A última palavra é da vitória do Senhor. É a mesma esperança proclamada por São Paulo. A graça de Cristo triunfa sobre o pecado e a morte. Portanto, Salmo 68 ou 69 se torna uma oração de um Jeremias perseguido, de um Cristo rejeitado, de cada cristão chamado a testemunhar a fé sem medo. E qual seria, Frei, a mensagem central e clara desse salmo? Quem permanece fiel a Deus pode atravessar as maiores provações com confiança, porque o Senhor jamais abandona aqueles que nele colocam a sua esperança. Para mim e para você. Mas concluo dizendo para você o que todo o contexto da liturgia da palavra quer nos alertar hoje. Não tenhas medo. Não tenha medo de quem me persegue por causa do Cristo. Não tenha medo se sua família te persegue, se no teu casamento você é perseguido ou perseguida. Mesmo na comunidade, não tenhas medo. Não tenhas medo. Quem vive unido a Cristo pode atravessar as tempestades da vida com serenidade, porque sabe que não caminha sozinho. Tá bom? Quem já foi à Santa Missa, Deus abençoe. Quem está indo agora e está me ouvindo no carro, Deus abençoe. Quem ainda não foi, coragem, hein? Não vá protelar, não. Não vá dizer que, apareceu um compromisso, de repente, eu agora não vou à Santa Missa. Primeiro compromisso de um católico domingo é Santa Missa. Depois tudo vem, por acréscimo. O Senhor te abençoe e te proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, gente, paz e bem. Até o próximo domingo, com a graça e a permissão do nosso bom Deus. Repito, hein? Não tenhais medo. No próximo domingo a gente reflete o salmo da solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos e mártires. Paz e bem!
Conhecendo os Salmos.
Tem coisa que a gente escuta e tem coisa que a gente sente. Ser Excélsior é sentir cada mensagem tocar o coração. É deixar que a fé preencha os dias e transforme a vida. Seja fácil.
Uma rádio que reza, uma rádio que canta, que leva esperança por onde a fé vai. Na rádio da Sagrada Família, a palavra ecoa. E o amor de Deus nunca se cala jamais. Quem ajuda essa missão crescer, faz a luz do Evangelho brilhar. E quando o povo se une na fé, o mundo novo começa a nascer. Vem, 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 vem pra família do bem. Vem, 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 vem pra família seu senhor também. Fé, amor, evangelização.
A partir de agora, você acompanha na Excélsior da Bahia, a Santa Missa.
Bom dia, irmãos e irmãs da Capela Sagrada Família e dos que nos acompanham pelo rádio e pelo YouTube, através da Rádio Excélsior. Intenções diárias. Em sufrágio de Ítalo Gabriel, Souto Bacelar, sétimo dia, Roque Brito Costa, Vicente Baraúna, Flaviano Nascimento, sétimo dia, Salvador Tito Macedo Nunes de Souza, trigésimo dia, pelas almas da família Gondim, pelas almas do purgatório, pelos falecidos das famílias Brito, Costa, Freitas e Oliveira, em ação de graças, pelo dom da vida de Rita Sacramento, Padre José Augusto dos Santos, um ano de ordenação do Frei Moisés da Costa Brito. Pela saúde de Priscila Santos Sampaio, pela saúde de Dom Juraci Gomes de Oliveira e em ação de graças pelos 3 meses de cirurgia de Nadir Mendes. É bom estarmos aqui nessa casa do Senhor, celebrando o mistério pascal de Jesus Cristo, seu bendito Filho, que está presente no meio de nós. Em sua palavra, Cristo nos enche de esperança e força, expulsando todo medo e desânimo, pois seu amor venceu as forças do mal. Celebremos nesse dia santo com total confiança e profunda ação de graças. De pé, vamos receber Padre Danilo Pinto.
Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. Grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração. Você que viajou nesses dias ou que está na estrada, nos acompanhando pelo rádio, nos acompanhando pelo YouTube, que alegria tê-lo conosco nesta Eucaristia. Na liturgia de hoje, Jesus nos fala que Deus cuida de nós nos pequenos detalhes, com um amor providencial, nos mantendo sempre sob seus olhos. Todos nós somos necessitados e queremos fazer a experiência desse amor que nos desobriga de todo medo, de toda a insegurança. Façamos esta experiência nos lançando na sua misericórdia.
Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade.
Eterno e Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças, por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado. O pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém, na glória de Deus Pai, amém, na glória de Deus Pai.
Nesta celebração, rezamos em sufrágio de Ítalo Gabriel, sétimo dia de falecido, Roque Brito Costa, Vicente Baraúna, Flaviano Nascimento, sétimo dia de falecido, Salvador Tito Macedo Nunes de Souza, no trigésimo dia de seu falecimento. Rezamos também pelas almas dos fiéis falecidos da família Gondim, pelas almas do purgatório e por aqueles já falecidos das famílias Brito, Costa, Freitas e Oliveira. Rezamos em ação de graças por um ano de ordenação sacerdotal do Frei Moisés Brito, pelo dom da vida do Padre José Augusto e pelo dom da vida de Rita Sacramento. Que Deus abençoe Rita. Muito obrigado por sua vida, sua presença aqui em nosso meio. Que alegria. Soube que você até deixou de viajar nesse São João, não foi? Para celebrar aqui com a gente. Muito bem. Por todos os outros que também fizeram aniversário nesses dias. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça de sempre temer e amar o vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Jeremias disse: eu ouvi as injúrias de tantos homens e o vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Senhor dos exércitos, que prova o homem justo e vês o sentimento do coração, rogo-te, me faça ver tua vingança sobre eles. Pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem, das mãos dos maus. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Atendei-me ao Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me ao Senhor, pelo vosso imenso amor.
Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador.
Atendei-me ao Senhor, pelo vosso imenso amor.
Por isso, elevo para vós minha oração. Nesse tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouve-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor.
Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso amor.
Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive.
Atendei-me ao Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me ao Senhor, pelo vosso imenso amor.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar. E vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar.
Esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Gente querida, no último domingo, quando nós estivemos aqui reunidos, encontrando também com o Senhor por meio da palavra na Eucaristia, nós vimos no Evangelho Jesus conceder aos discípulos um poder que eles não possuíam, para que pudessem coadjuvá-lo na missão. Lhes deu o poder, lhes deu autoridade, os levando além dos seus limites pessoais. Em seu mandato, estavam sendo enviados a 4 realidades. Enviados aos leprosos para lhes restituir a saúde. E todos sabemos do risco que existia no contato com quem possuía esta enfermidade naquela conjuntura, a ponto das pessoas que possuíam a lepra viverem de modo apartado, né, e com instrumentos sonoros para comunicar a sua presença, para os outros não se aproximarem. Os enviou a pessoas que estavam possuídas por demônios, portanto, numa experiência radical de privação da liberdade, sob a égide, sob o domínio do mal. O enviou a pessoas que estavam fazendo a experiência da fragilidade em suas vidas, por meio de enfermidades e doenças.
e os enviou àquelas situações de irreversibilidade, a que chamamos de mortos, com o mandato de que também pudesse ressuscitá-los. Imaginem as coisas que passaram pelos corações daqueles discípulos, que haviam vindo dos contextos mais diversos: Pedro, que era pescador; Mateus, que lidava com finanças, com a coleta de impostos, agora tendo de lidar com enfermidades altamente contagiosas, agora tendo que lidar com a experiência da fragilidade humana, ou mesmo de situações de irreversibilidade como aquelas impostas pela experiência da morte, ou mesmo tendo de ver-se diante de possessões demoníacas para o exercício de um ministério que estava lhe sendo confiado por Jesus. Aqueles homens, por mais que tivessem virtudes, competências, não deixaram de se deparar com a consciência que possuíam da própria fragilidade. Experiência a que chamamos de medo. Nós, que muitas vezes respondemos de modo emocional às adversidades que enfrentamos, com esse sentimento. Não é assim que nos sentimos quando nos vemos também de frente a desafios que nos ultrapassam? Há coisas sobre as quais não temos controle e somos convidados a conduzir? Pois bem, os discípulos estavam profundamente amedrontados, mesmo tendo recebido da parte de Jesus autoridade, graça, para poderem cumprir aquela missão. E, meus irmãos, esta experiência feita pelos discípulos, em alguns contextos e situações da existência, e não duvido que também não tenha acontecido com eles, pode se tornar ainda mais gravosa quando o medo que sentimos, quando a consciência que temos de nossa fragilidade, se associa a crenças, a inverdades a nosso próprio respeito. Pensemos, por exemplo, àqueles que associam o medo a uma inverdade a respeito de si e concluem que são fracassados porque não se sentem capazes de ir adiante com aquela missão. Ou aqueles que, em algum momento da sua vida ou das suas histórias, não se sentiram amados, não se sentiram dignos de serem amados, e fizeram experiências de rejeições na sua vida, e identificaram a totalidade da vida com o medo de serem rejeitados, e quando comparecem diante de qualquer desafio, qualquer coisa, preferem até sair de cena do que passar pela experiência e fazer a experiência de não se sentir acolhido. Ou aqueles que juntam a experiência do medo, da consciência da sua fragilidade, com o sentimento de abandono, e atravessam uma vida inteira com medo de ficarem sozinhos, em razão da morte de quem amam, ou da ausência de pessoas queridas que possam ajudar no itinerário da vida. Meus amigos, sem que consigamos nos dar conta, muitas vezes, como os discípulos, nós podemos passar de um lugar a outro sem perceber, de uma resposta emocional ao medo, até mesmo a uma compreensão equivocada a respeito da nossa identidade, fazendo com que o medo se torne um princípio organizador da nossa vida. E é neste lugar onde nos sentimos frágeis, medrosos, inacabados, que Jesus quer ir conosco. É para este lugar que ele vai com os seus discípulos, mesmo depois de lhes ter confiado a autoridade. E nenhum de nós está desobrigado ou escapo disto diante da vida. Pensemos os discípulos que há tanto tempo, que tinham acabado de ver Jesus multiplicar pães para uma multidão faminta, se viram ali temerosos no meio de uma tempestade de ventos no alto daquele mar da Galileia. E olhem que eram experientes pescadores. Ou o próprio Jesus, naquele momento do seu sofrimento e agonia, em que transpirou sangue de medo. Existir, meus irmãos e minhas irmãs, é uma coisa que dói para todo mundo. Passar por experiências de medo é algo conatural à nossa condição de existir. Todos nós em algum momento atravessaremos situações assim, mas Jesus nos ensina como atravessar. Toma uma imagem simples que muito possivelmente podia estar à vista deles, para lhes dizer: olha, vós valeis mais do que muitos pardais. Nenhum pardal cai do céu sem o consentimento do vosso Pai. E vós, que valem mais, muito mais do que muitos pardais, estão também sob os cuidados de Deus. Mas não é um cuidado superficial, não. É um cuidado que vai às raias da minuciosidade, às raias dos detalhes. Jesus chega ao ponto de dizer: até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados, e nenhum deles cai sem o consentimento de Deus. Alguém sabe aqui uma média de quantidade de fios que uma pessoa tem? Uma pessoa normalmente tem entre 100 e 150 mil fios de cabelo. Olhem o que Jesus está nos dizendo. Deus cuida conosco no detalhe. Naquela das situações mais mínimas às maiores, está tudo sob o olhar e sob o cuidado de Deus. Cuidado. Aqui a tradição da igreja chama de providência. Cuidado que faz com que estejamos sempre sob o olhar de Deus. Isto tudo para nos dizer que aonde somos enviados em missão, nas situações em que somos instados a comparecer na nossa vida, lá não estamos desamparados. Não estamos como quem caminha à própria sorte, ao léu. Não. Nós estamos acompanhados do favor e da graça de Deus, do olhar de Deus, que não é um olhar de vigilância, mas é um olhar de amor, um olhar de cuidado. Recorde aqui comigo de uma cena da sua vida, da sua infância. Você no colo, sua mãe, do seu pai, de alguém amado e querido, e esta pessoa passando a mão pelos seus cabelos, como quem os conta, como quem olha para eles. É assim que Deus nos ama, tendo cada um deles diante dele. Cada um deles. Deus nos ama desta forma. E se Deus nos ama desta forma, nós podemos comparecer em qualquer lugar. Porque ao lado da consciência da nossa fragilidade, que nos faz sentir medo e que nos faz muitas vezes responder emocionalmente desta forma, nós também temos diante de nós, dentro de nós, um outro princípio organizador da nossa vida, que é a certeza do amor e da graça de Deus, que faz com que, ao comparecer nestes lugares, não façamos uma experiência brutal da nossa existência. Nos lançando em situações de pavores, em situações em que a totalidade da nossa vida é identificada com essa resposta emocional. Isto não significa que teremos e que vamos ter tudo sob controle, a ponto de nos garantir segurança. Nesses dias, o Papa Leão XIV recordou na sua encíclica um texto de um dos grandes autores do humanismo cristão, que muitos de nós conhecemos pelo cinema ou pela literatura, chamado Tolkien, um trecho da obra O Senhor dos Anéis, que conta a história dos hobbits, de homens de baixa estatura, simples, que se assemelhariam ao nosso povo campesino do contexto rural, a quem é confiada a missão de levar um anel que possuía uma força do mal, uma presença maligna, para ser destruído. Aquele hobbit sentia-se muito pequeno diante da grande missão, diante dos grandes inimigos que tinha, os orques, os uruk-hais e as outras forças da natureza. Mas num dado momento, Gandalf, o mago, chega para ele e diz: olha, não podemos, não nos cabe controlar todas as forças do mundo, mas cabe a nós escolher o que fazer com o tempo que nos é dado, por mais que as coisas pareçam difíceis. Escolher o que fazer com o tempo que nos é dado, mesmo quando nos sentimos temerosos, mesmo quando sentimos medo. E podemos escolher bem, porque não escolhemos sozinhos, porque não escolhemos desamparados, porque existe uma outra força que orquestra esta vida e que faz com que a última palavra não seja do mal, não seja da violência, não seja mesmo da fragilidade do nosso corpo, das nossas relações ou da nossa história. Vamos hoje, neste dia em que Deus nos recorda do quanto somos cuidados por Ele, da forma como somos cuidados por Ele, permitir que Jesus forme a nossa interioridade para uma vida que não tenha como seu princípio organizador, a consciência da própria fragilidade, o medo. Mas a certeza de que somos amados por Deus. Quando somos amados, nós somos impelidos. Nós saímos para fora. Nós abrimos as janelas. Nós vamos adiante. Nós queremos também amar, também servir. Que assim seja. Que esta palavra de Deus: vós valeis mais do que muitos pardais. Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Possam se fixar no nosso coração, nesta missa, e acompanhar-nos daqui para fora, pelo resto de nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Porque acreditamos nisso, também professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Sabemos que temos com quem contar nesta vida. E porque temos clareza e consciência disso, que transformamos as nossas necessidades em preces e súplicas, como fazemos neste momento, dizendo:
Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
Para que Cristo crie a Igreja, povo de Deus, e ela seja preenchida de coragem audaciosa, esperança e alegria, para que ajude a humanidade a vencer seus medos, as trevas e a morte. Rezemos.
Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
Para que Cristo, o servo sofredor, nos ajude a superar com paciência, perseverança e amor os dramas que afligem o mundo atual, rezemos.
Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
Para que Cristo, o verdadeiro bem-aventurado, dê discernimento à humanidade diante dos bombardeios de informação, das más notícias e das crueldades, rezemos.
Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
Para que Cristo, que vê os sentimentos do coração, afaste-nos de todo o medo e de toda a escuridão, a fim de que sejamos testemunhas da força e do grande amor do Senhor, rezemos.
Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
Para que a Rádio Excélsio FM 106.7 continue a alcançar os corações dos nossos irmãos mais necessitados e para que isso encontre nos colaboradores o apoio para fortalecê-la, rezemos.
Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
Queremos pedir por todas as pessoas que vivem situações de sofrimentos físicos e psíquicos, às quais a experiência do medo se apresenta de modo mais gravoso, em situações de síndrome de pânico, em pavores, ou mesmo contextos de depressão, para que a ajuda que podemos receber da parte de Deus possa formar também a nossa interioridade, os nossos corações, nos dando condições e forças de administrar as nossas fragilidades e vulnerabilidades humanas. Com o auxílio da graça de Deus, nós vos pedimos.
Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Acolhei, ó Pai de bondade, nossas preces, nossas súplicas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. Infinita, me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tem amor ao pobre e ao sofredor, vou seguir e esperar em ti, Senhor. Humilde se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o tuas mãos.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Acolhei, Senhor, nós vos pedimos este sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei que por ele purificados vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É o nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós reconhecemos que pertence a vossa imensa glória socorrer a nós, mortais, com a vossa divindade, e servir-vos da nossa condição mortal como remédio para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Por ele, os coros dos anjos adoram a vossa grandeza e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz:
Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mandai vosso Espírito Santo.
Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé.
Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda.
Recordando, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, a sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor.
O Espírito nos una num só corpo.
Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, da vossa paz.
Caminhamos na estrada de Jesus.
Dai ao vosso servo, o Papa Leão, ser bem firme na fé, na caridade, e a Sérgio, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja.
Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da igreja, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Esperamos entrar na vida eterna.
Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida, de modo particular Ítalo Gabriel, Flaviano Nascimento e Salvador Tito. Acolhei-os junto a vós, bem felizes, no reino que para todos preparastes.
A todos dai a luz que não se apaga.
E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Os olhos de todos esperam em vós, Senhor, e vós lhes dais alimento no tempo oportuno.
Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Amém.
De um mundo novo, muito melhor. Sim.